Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Retornando aqui com o programa Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre a terceira idade. Vamos lá, tinha deixado uma pergunta aqui para o Celso. Celso, quais são os principais elementos para se garantir uma vida saudável a uma pessoa na terceira idade?
Começa normalmente a valorizar a vida. E eu penso o seguinte, que quando a pessoa chega no início da terceira idade, ela deve começar a quebrar certos paradigmas de que o corpo está envelhecendo, a mente também está envelhecendo. Nós temos que nos manter ativos ainda, fazendo boas leituras, participando de grupos nas casas espíritas ou em outros clubes, andar bastante e manter sempre essa atividade, porque o espírito não envelhece, o corpo ele obedece um ciclo da vida, nasce, cresce, o corpo se envelhece, mas o espírito é permanente, e esse espírito que é o nosso, o eu interno, ele se mantém na mesma idade, não há um envelhecimento. Por isso que nós temos que acompanhar o espírito interno e não o corpo. E para que esse espírito permaneça sadio, esses elementos são as boas leituras, os bons convívios nas casas espíritas, em outros lugares, e permanecer sempre ativos. Não deixar que o espírito envelheça. A partir do momento que as pessoas começam a pensar que ele está envelhecendo, espiritualmente, praticamente há um conflito. Isso que vem ocorrendo.
Perfeito. Você está falando aí, Celso, de aprendizado, né? Dessa vida que se aprende cada vez mais. E exatamente nessa linha nós acabamos de receber aqui uma ligação da Maria da Piedade, da Vila Rica, em São Paulo. Maria da Piedade, um abração para você, Maria. Parabéns por estar nos ouvindo. Aliás, a Maria da Piedade está nos ouvindo hoje pela primeira vez. E está com o marido dela, com o Alfredo. Então, os nossos abraços aí para a Maria da Piedade. Está nos ouvindo pela primeira vez aí, ela e o Alfredo. E a Piedade está fazendo uma questão aqui, Marinho, muito interessante. Ela está dizendo assim: se é verdade que quanto mais nós vivemos, mais aprendemos, por que o idoso é tão teimoso, tão intolerante?
É uma pergunta interessante, né? Mas talvez a minha primeira reação é dizer que a teimosia e a intolerância não é um atributo do idoso. A teimosia e a intolerância é um atributo de qualquer criatura que acredita que não tem mais nada que aprender. E isso pode acontecer em qualquer idade, sabe? Eu conheço jovens que são teimosos e intolerantes. Eu conheço pessoas maduras que são teimosos e intolerantes. Então isso é uma característica daquela alma, daquele espírito, que muitas vezes acredita que já aprendeu tudo que tinha que aprender, que sabe mais que todos, mas não é um atributo do idoso. Tanto é que, assim, que se os nossos ouvintes tiverem a oportunidade, esses nossos ouvintes fazem a pergunta de irem a um centro espírita, aonde as pessoas de mais idade que ali participam, ali contribuem, ela com certeza vai encontrar várias pessoas de idade que estão ali trabalhando com muito boa vontade, estão ávidos por aprender, estão ávidos por conhecer pessoas novas, ávidos por ter experiências novas, e ali ela poderá ver, não só no Centro Espírita, qualquer agrupamento religioso, né? Saudável, que ofereça oportunidades, ela vai encontrar pessoas. Talvez ela conheça só uma, conviva com uma ou duas pessoas idosas só, e não conviva com outras que não sejam assim, para a gente poder perceber que não é um atributo só do idoso.
Queremos lembrar aqui a Piedade e o Alfredo também, né, que a tolerância, né, a tolerância é uma das virtudes muito trabalhadas, né, pelo Espiritismo, né, tolerância,
a paciência, a resignação, né?
O Celso, nós estamos recebendo aqui uma ligação do Adalberto, e ele faz aqui uma pergunta muito relativa àquilo que a gente falou agora há pouco no Jogo Rápido, essa questão da preparação das crianças. Será que a essência da terceira idade está localizada lá na infância? A terceira idade começou a ser preparada lá na infância? Será que é isso que funciona assim, Celso?
você está dizendo a respeito do espírito vindo
do ser humano, o espírito encarnado, né? Será que ele começa a ser preparado para a evolução? É importante o preparo desde a criança, começar a falar com ele a respeito da terceira idade, a respeito da vida adulta, da vida saudável lá na frente. Será que é importante fazer isso?
Olha, eu disse bem no início que a nossa cultura, temos que aprender muito com os orientais, principalmente os japoneses, que eles têm um grande respeito às pessoas, os seus anciões, e uma coisa que falta nessa nossa cultura brasileira, talvez por causa que é um país mais jovem em relação aos demais, então, essa cultura, que não é uma cultura religiosa, mas uma própria cultura do povo, falta um pouco para nós. Temos que aprender muito com essa cultura. E nós sabemos que o corpo em si, ele envelhece, mas o espírito não. Então a falta de religiosidade, essa falta de educação desde a infância é que vem praticamente distorcendo isso. Então eu acho, considero que tem que ser um pouco de educação. Se nós não soubermos nos educarmos, não temos condições de passar essa educação. E lembrando Sócrates, quando ele disse qual seria a idade correta para começar a educar uma criança, era 5, se era 6 anos, e Sócrates disse, olha, a educação da criança começa 20 anos antes dela nascer. Então a gente vê que estamos assim bastante defasado em relação à vida.
E essa questão dessa pergunta do Alberto, é muito importante essa pergunta, porque a criança precisa, nós não precisamos conversar com ela sobre a terceira idade. O que nós precisamos fazer é dar exemplos para ela do respeito que nós temos. Porque se nós formos aqueles pais, ou tios, ou irmãos, não é, que fazemos chacota de uma pessoa de idade, que brincamos quando uma pessoa de idade, que, vamos assim dizer, apontamos quando uma pessoa de idade apresenta alguma dificuldade na sua locomoção ou uma dificuldade na sua maneira de se expressar, se nós fizermos brincadeiras e chacotas por causa disso, nós estamos desde cedo mostrando para ela uma falta de respeito. Agora, se nós fizermos o inverso, e se nós explicarmos por que isso acontece e que nós temos que prestar atenção, nós começamos a preparar a criança sem necessariamente ter que falar aquilo, porque é com exemplo que nós vamos fazer isso.
É uma questão de conscientização, porque, na verdade, nós precisamos entender que nós começamos a envelhecer no momento em que nascemos. As pessoas têm a visão de que, a partir de uma certa idade a pessoa está ficando velho. Não, a gente começa a envelhecer no momento em que a gente nasce. Então, a gente tem que se preparar, a gente tem que se educar para isso e quebrar um pouquinho esse paradigma, como o Celso colocou muito bem, principalmente no Brasil, que é um país essencialmente jovem, de que jovem é bacana, velho não presta para nada, sabe? Todos nós estamos envelhecendo em fases diferentes da nossa vida. A única diferença é essa.
E todos temos valores nas diversas fases, todos podemos contribuir com o que a gente pode contribuir em qualquer fase da vida da gente.
Agora você vê, né, Marinho, nós estamos falando aqui da contribuição, né? A Nádia e o Valdomiro, lá do Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano, aliás, um abração para ambos, o casal frequenta lá, trabalhadores. Obrigado, Nádia, Valdomiro, obrigado pela sua ligação. Pedem para a gente lembrar aqui, né, mandar um carinho especial para o Nemésio, um grande colaborador desse programa aqui, inclusive, né? O Nemésio, um grande trabalhador.
Sem dúvida nenhuma. Aliás, ele mesmo faz questão de que nós chamemos ele de Nemésio e não de seu Nemésio.
Né? Sempre ativamente trabalhando.
Já aí, né? Próximo dos seus 90 anos, quase praticamente, aí, 90 não é? Anos. Uma pessoa ativa, vem aqui ao programa, se prepara para o programa, responde as perguntas, faz um senso de humor finíssimo, agradabilíssimo. Uma criatura sempre que está sempre, né, alegre, transmite sabedoria, transmite alegria, estimula os jovens, trabalha mediunicamente, é um exemplo, dirige a Casa Espírita. Imagina, e nem pensa nem passa pela cabeça dele deixar de fazer alguma coisa.
Não, ao contrário, quer sempre estar descobrindo coisas novas para fazer. E não é só ele, não, né? Tem outros, né? Você pega, por exemplo, o nosso querido e saudoso Nali, né? Pois trabalhou até o quase 90 anos também, né?
Exatamente.
A Flávia Sestari, de Santo André. Obrigado, Flávia, pela sua ligação. Parabeniza o nosso programa. Muito obrigado, Flávia, pelo seu carinho aí. O parabéns é porque você está na nossa audiência. E pergunta qual é a virtude que mais devemos cultuar em relação ao idoso. Será que seria paciência, Maria Helena? A virtude que nós mais deveríamos cultuar?
Eu diria que a paciência, mas em primeiro lugar, seria seu amor e o respeito, porque daí vem a paciência e a tolerância, que são muito importantes.
Uhum. Celso, a Sandra, do Jardim Alvorada. Sandra, muito obrigado pela sua ligação. Está perguntando aqui como é que fica o espírito na terceira idade quando a pessoa é totalmente dependente de outra na sua locomoção.
Olha, é interessante esse fato aí, que quando nós vamos na casa André Luiz, nós vemos que existem muitos corpos que estão padecendo alguma deficiência, mas ali dentro tem espírito que tem a sua razão de ser. Então, aquele carinho que as pessoas dão, que é um exemplo maior, estão ajudando o espírito e não o corpo. Então, a paciência, saber ouvir. O espírito, nós não sabemos qual a idade, sabemos que a vida é eterna. Se ela é eterna, então, tecnicamente, o espírito não envelhece, ele permanece, ele apenas evolui. O corpo, sim, ele sofre estágios. Então, se nós temos em casa, ou se temos próximo algumas pessoas que praticamente estão defeituosas, às vezes estão acamadas, então, parece que o corpo está sofrendo, padecendo, mas ali dentro há um espírito jovem, sempre eterno, e que necessita desse nosso carinho. E somente a atenção que nós damos a essas pessoas é que tem um grande valor. Talvez o dia que estivermos doentes, necessitados, e passarmos por situações temporárias, nós vamos saber o grande valor, e esse valor é o que nós temos que contribuir à lei causa e efeito, dar, receber. Esses são os momentos mais importantes de crescimento para cada um.
Para aqueles dos nossos ouvintes que têm interesse em aprofundar essa questão de como é que fica a atividade espiritual quando nós estamos com o nosso organismo totalmente dependente, não é?
Fisicamente
falando, né? Dependente de outro. Eu gostaria, talvez a gente não tenha tempo hoje aqui, mas talvez a gente pudesse até fazer um dia um programa sobre isso, Oripe. Mas eu gostaria de estimular esses ouvintes, principalmente aqueles que já mexem com a internet e tal, procurem ouvir, procurem ler, procurem aprender alguma coisa sobre um grande exemplo que nós tivemos nesse sentido, que foi Jerônimo Mendonça. Vamos assim dizer, completa imobilidade, ele só conseguia falar e ouvir, nada mais, né? E eu até não vou deixar de falar aqui para a gente poder estimular um pouco, instigar um pouco a curiosidade do ouvinte, né?
Os ouvintes mais jovens talvez não conheçam, mas o Jerônimo Mendonça foi um grande tarefeiro da Seara Espírita e que foi perdendo os movimentos do corpo, as suas percepções, ao longo do tempo, né, Marinho?
Exatamente, e ao ponto que ele só conseguia ouvir e falar e conseguiu mobilizar pessoas, fundar uma creche, fazia palestras quase toda noite, tudo com estímulos que ele provocava, a liderança que ele movimentou em torno das pessoas que o apoiavam e ajudavam. É um grande exemplo que pode mostrar, guardado as proporções para pessoas que talvez não possam fazer isso, né? O que um espírito vigoroso pode fazer, apesar de um corpo inerte.
Celso Luiz Peretti e Maria Helena são os nossos convidados de hoje, atuantes, tarefeiros aí da Seara Espírita pela USE de Santo André. Celso, a Jacira da Vila Vivaldo de São Bernardo, obrigado, Jacira, pela sua ligação, hein? Dizendo pra gente assim, a terceira idade traz, através da dor, a tristeza? E a lição do Evangelho, bem sofrer e mal sofrer, o que significa, hein?
Olha, a tristeza, eu acredito que são pessoas que elas valorizam outras coisas. Se nós olharmos para frente, quando nós vamos lendo o Evangelho, nós percebemos que o Evangelho nos ensina muitas coisas, nos renovar. A vida é uma eterna renovação. Quando as pessoas começam a afastar dessas ideias, elas começam a tristeza, praticamente é uma fuga que as pessoas possuem. Então é necessário que nós tenhamos sempre essa busca, a evangelização. A cada vez que nós fazemos o Evangelho no lar, ou que nós participamos de uma comunidade religiosa, muitas vezes não precisa ser somente a doutrina espírita, todas as religiões são boas, porque elas nos levam a Deus. Então é esse espírito de renovação interno que é o mais importante para que eles afastem a ausência da religiosidade, a ausência desse contato com o Deus interno que nos chama a todo momento, é o que cria esse grande ambiente da tristeza. Então a tristeza é uma fuga que as pessoas têm da sua própria ouvir o seu, Deus interno.
Esse é o bem sofrer, né? Quando a gente... O bem sofrer, segundo o Espiritismo, significa aprender, refletir com a dor, né? Sérgio, você queria falar, né?
Nós, espíritas, nós temos uma vantagem sobre os outros em relação a essa coisa da tristeza. Porque um dos motivos da tristeza no idoso é a ideia da morte. Então, dizem que o homem é o único ser, é o único animal que tem a consciência do seu fim. E nós, espíritas, nós temos uma vantagem que exatamente nós temos a consciência de que nós não temos um fim. Então, enquanto que para muita gente a morte é um momento de finalização, é um momento em que tudo acaba e você começa a se assustar muitas vezes com essa ideia, o espírita sabe que isso daí é um mero momento de passagem, que a vida continua, que nós continuamos vivendo da mesma forma que nós vivemos aqui, só que sem um corpo. Se o idoso ele tivesse essa consciência de que as coisas vão continuar absolutamente normais, absolutamente do jeito que as coisas acontecem aqui, uma parte dessa tristeza iria embora, porque você sabe que não termina, você sabe que não acaba, você sabe que você é eterno.
Muito bem, são 7h54. Maria Helena, deixa eu perguntar uma coisa para você aqui. Participar de atividades religiosas ajuda a melhorar a qualidade de vida na terceira idade?
Eu acho que ajuda muito, até porque a gente faz boas amizades, tem um relacionamento assim, mais alegre, e a gente começa a entender que, como eu disse o Sérgio, a vida continua, é sempre tempo de aprender, porque nós traremos no espírito que aprendemos nesta existência.
Maria Helena, conta uma coisa, nós devemos conversar com o idoso a respeito da morte?
Eu acho que sim, com muito cuidado, né? Dependendo do grau de entendimento também do idoso.
Perfeito. Nós temos uma coisa que interessante, que nós estamos falando exatamente disso agora, nós temos o Dalá ligando para a gente. Dalá, obrigado, viu, pela sua ligação aqui. Ele disse que ele é católico e tem um trabalho muito ativo junto à comunidade onde ele atua. Já está quase chegando na terceira idade. E ele se entrega totalmente de coração, só que ele sente aí um vazio no coração dele, né? Ele está ouvindo hoje o programa pela primeira vez também. Dalá, obrigado, viu? Esse vazio, Dalá, não é propriamente um vazio físico, não. Talvez aí essa entrega é a descoberta que falta para você aí da sua vida, né? Procura ler um pouquinho mais sobre a questão do crescimento, da evolução espiritual através da caridade. Você quer falar alguma coisa para o Dalá, Celso? Não, né?
Olha, o que eu diria para ele é o seguinte, esse vazio talvez seja assim um chamamento que há algo a despertar dentro dele.
Perfeito. Vamos fazer aí mais um jogo rápido, bate-bola, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas?
Sim.
Celso, um idoso que participa, que pratica caridade, melhora a sua vida?
Melhora bastante.
Maria Helena, simplesmente ir a um asilo e conversar com um idoso é praticar a caridade?
Eu acho que sim, desde que faça com amor.
Celso, estudar na terceira idade é importante?
Olha, é tão importante porque eu estou sentindo agora isso na pele, né? Então eu sei o quanto é importante. Isso aí mantém a mente bastante jovem ainda, cria novas esperanças.
Maria Helena, é normal ficarmos mais sensíveis na terceira idade?
Eu acho que é normal, sim.
Celso, é bom orar pelos idosos?
Sim, é uma prática que muitas vezes nós não adquirimos e agora nós sabemos que isso é importante.
Maria Helena, nós podemos combater os nossos vícios e defeitos também na terceira idade?
Ah, é lógico, é sempre tempo de aprender.
Celso, idoso, progride também ou não?
Olha, progride desde que ele não pense que a mente está ficando velha, mas tem que se renovar bastante, sim.
E para todo mundo que está com a gente até agora, um abração, porque o programa já está no encerramento. Celso, muito obrigado pela sua participação. Maria Helena, muito obrigado pela sua participação. Você está convidado a ficar conosco novamente na semana que vem. Dependência química será o nosso tema.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.